queridos, amam a palavra de Deus? Aleluia. Eu até queria sair do texto que a gente está já há duas semanas, mas vou voltar nele hoje, porque Jesus é o nosso exemplo de maturidade. Capítulo 3 de Mateus, ali no capítulo 3 de Mateus, a partir do verso 16, que batizado Jesus logo saiu da água, né? E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Diga, filho amado. Diga, ruios. Filho maduro. Diga, filho maduro. Em quem me compraz, ele me dá prazer. Um filho maduro dá alegria em Deus, dá prazer para Deus. Vamos entrar no capítulo 4, nós falamos sobre ele na RCE, mais um versículo hoje. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Pai querido, Pai amado, fala conosco. Ninguém aqui veio para ouvir a minha voz. Todo mundo veio aqui para te ouvir. E nós estamos aqui para sermos direcionados, moldados, transformados pela sua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Veja bem, nós dissemos sua qualidade de que é maturidade, que nós precisamos alcançar a maturidade de Cristo. E o ponto final que nós chegamos, primeira estação que nós paramos é: qual é o início, a principal fonte de maturidade? O que que te alimenta para que você se torne uma pessoa madura? Idade? Não. Conhecimento? Secular? Não. Experiência? Não. Ponto de partida para que você e eu nos tornemos filhos maduros, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, é relacionamento com a palavra. A primeira coisa que nós falamos. Eu vou repetir isso. Um dia um irmão chegou para mim depois de um culto, falou assim: pastor, mas você falou isso de novo. Eu falei: vou falar até você aprender. Né? Repetição gera entendimento, entendimento gera um hábito, e um hábito manifesta um caráter. Então, qual que é a primeira fonte de alimentação de maturidade? Você parte do relacionamento com a palavra. A partir do relacionamento com a palavra, vão brotar frutos de maturidade na sua vida. Então, pensa comigo, vamos lembrar lá atrás? Eu sei que você já sabe, mas eu vou refrescar sua memória, porque tem gente que está nos ouvindo pela primeira vez hoje sobre isso. São três as formas que a gente prova que está relacionando com a palavra. Três as formas. Ouvindo. Ouvindo, lendo e praticando. Não é vendo, não. É lendo. Ouvindo, lendo e praticando. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio, precisa virar uma... Jesus diz: aquele que ouve os meus mandamentos e os cumpre, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. João 14, 21. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha lá. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Manifestarei é a palavra grega para revelação. Me revelarei a ele. Por que tem muita gente que não tem revelação de Jesus? Porque não se relaciona com a prática da palavra. A prática da palavra não virou uma atitude de vida dele. Então, o relacionamento com a palavra é muito importante. Muito importante não. É a fonte. Onde é que você aprende a orar? Com a palavra. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu oro muito. Eu oro muito. Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia. Eu falei: está errado. Tem um negócio errado. Tem um negócio errado. É a mesma coisa da pessoa falar comigo assim: eu estou comendo menos, só comida saudável, estou correndo e não estou emagrecendo. Tem um negócio errado aí. A culpa deve ser da tireoide. Não tem. Se eu oro, a oração me leva a amar a palavra. Se eu vou a palavra me leva a amar a oração. Não é? Entendeu? Então, assim, para mim é muito simples hoje. Eu achava que pessoas na igreja que não oram era um problema espiritual. Não é um problema espiritual, é um problema de relacionamento com a palavra. Você não gosta de orar porque você não ama a palavra. Quem ama a palavra vai começar a orar. Isso é matemático, é exato. E quando Jesus ele vai ao deserto, adianto para voltar no 1, quando ele vai ao deserto, como é que Jesus venceu o diabo? Sai agora, em nome, meu nome, manda um raio do céu e queimou o capeta. Não, Jesus venceu o diabo dizendo: está? Está? Então o diabo provou uma dose cavalar do tipo de relacionamento que Jesus tinha com a palavra. O diabo não pôde vencer Jesus, porque Jesus era um filho maduro. Jesus era um filho maduro. Relacionamento com a palavra. Com a palavra. Esses dias eu recebi um link de um pastor, de um segmento, ele estava num podcast, numa rádio, defendendo o posicionamento teológico dele. Super estudado. Mestrado em teologia, doutorado em eclesiologia e tantas outras dias mais. E eu falei assim: eu vou ouvir esse cara agora. Eu vou ouvir ele por 45 minutos, o podcast, o negócio dele era de 45 minutos. Eu falei: eu vou ouvir. E eu ouvi assim, de boa, falei assim: eu quero ver ele me convencer. E ele mexia de lá para cá, de cá para lá, nos estudos, nos stories, 45 minutos, eu ouvi ele. Sabe em que ele mexeu com a minha estrutura de fé? Nada. Porque por mais diplomas que uma pessoa possa ter, se dentro de você tem um relacionamento com a palavra, isso não te abala mais. Não te abala. Ele é uma das maiores autoridades do Brasil no assunto que ele estava falando. E eu pensei comigo: como alguém tão inteligente, tão sábio, tão estudado, pode ser ao mesmo tempo tão burro de acreditar numa besteira dessa nos dias de hoje, desde os tempos de Jesus? Então, quando você se relaciona com a palavra, você canta aqui na igreja assim, ó: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Como é que eu posso confiar em Deus e em seu eterno amor? Pela sua palavra. E aí eu não vou ser o quê? Abalado. Não vou ser abalado. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos lá agora, diga comigo assim: foi Jesus, diga, 4:1 de Mateus, diga comigo: foi Jesus levado pelo Espírito. Por quem? Por quem? Para onde? Para quê? Para ser exaltado? Para ser aplaudido? Para ser honrado? Não, ele foi para o deserto para quê? Então, guarda na mente, no papel, no celular, qual que é a segunda fonte de alimentação da minha maturidade? Está aí nesse versículo, diga comigo: entender o propósito das minhas tribulações. A gente começa essa noite aqui falando uma frase para você aprender de vez uma coisa. Diga comigo assim: nem tudo. Vocês estão aí, né? Nem tudo que é ruim vem do diabo. E nem tudo que é bom vem de Deus. Você precisa ser maduro para entender isso. Como assim? Nós temos a mania de acreditar que tudo que é ruim vem do diabo, não é não? Às vezes as coisas ruins que nós vemos vêm da nossa carne mesmo. Da nossa burrice, nossa teimosia, nossa insistência em desobedecer a Deus. O diabo não está nisso, não. Eu fico dizendo que uma hora o diabo vai mover um processo contra os crentes de calúnia e difamação. Porque os crentes falam que tudo é ele, vai falar, não sou eu, não. Isso é vocês mesmo. Tem coisa que o diabo não precisa nem falar e nem fazer. Então veja bem, enquanto eu e você acreditarmos que lutas, adversidades e tribulação são só obras do diabo, nós vamos passar a vida toda sem aprender o que tem que aprender. Sem aprender o que a gente tem que aprender. Então, Deus usa. Aí vem o segundo. Deus quer que você se relacione com a palavra, para que você entenda o que está te acontecendo. Não é? Isso aqui que eu estou falando hoje é uma introdução do que nós vamos falar muito sério domingo que vem. Domingo que vem, nós vamos falar de maturidade prática. Né? Aqui eu estou te dando um campo da ideia bíblica sobre a maturidade, relacionar com a palavra, entender o propósito das minhas tribulações. Nós temos um Jesus que está sendo pego agora, e pelo Espírito, é o próprio Espírito induz, conduz, incita Jesus a estar num ambiente inóspito, seco, de escassez, para ter um tempo com o diabo. Próprio Jesus. E aí, Jesus passa no teste do deserto e do diabo por causa do seu relacionamento com a palavra. Mas quem colocou ele lá foi o Espírito. Então, nem tudo de bom vem de Deus. No próprio texto de Mateus 4 diz que o diabo mostra para Jesus todos os reinos da terra e fala assim: eu te dou tudo isso. Se ele está falando que te dá, é porque ele tinha algum tipo de influência, e tem, porque o próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Ele tinha influência, ofereceu todos os reinos. O diabo não ofereceu coisa ruim, o diabo ofereceu provisão para Jesus. Transforma a pedra em pão. O diabo ofereceu provisão. O diabo ofereceu para Jesus reconhecimento. Pula daqui e os anjos vão te segurar. Todo mundo vai ficar, ó, batendo palma. Então, muita coisa boa pode ser o diabo que está te oferecendo. O diabo prospera, entre aspas, o ímpio. A prova disso é quanto dinheiro há no mundo, quanto dinheiro há para droga, para prostituição, para pornografia, para corrupção, para assassinato, para homicídio, para extorsão, para deturpação de criança. O diabo prospera o mundo secular para que patrocine suas atrocidades. Mas nem sempre toda prosperidade vem de Deus. Nem sempre. Agora, Deus quer que a gente amadureça para ter o discernimento dessas coisas. Nós precisamos ser maduros. Quem está entendendo, diga amém. Não é? Essa semana um irmão falou que tem muito pastor falando sobre isso e perguntou que se eu tinha alguma coisa para dizer, mandou uma mensagem. Eu não sabia disso, que agora já tem até mês disso. Eu sei que tem o mês da prevenção do câncer de próstata, o mês da prevenção do câncer de colo do útero, o mês de prevenção contra o suicídio. Cada mês o Ministério da Saúde promove alguma coisa. Então eu não sabia que nós estamos no mês do orgulho gay. Aí me perguntaram, o que eu acho do mês do orgulho gay? A única coisa que eu acho é que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Onde tem orgulho, vai ter uma queda. Então, esse é o mês da queda. Se tem orgulho, tem queda. Mas as pessoas são tão imaturas que elas acham que a gente precisa ficar dando resposta a tudo. E nós temos medo quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente pensa, e a gente já fica todo abalado, irmão. Todo abalado. A gente fica abalado se acontece uma coisa economicamente com a gente que a gente não esperava. Fisicamente que a gente não esperava. Já acaba o mundo da gente. Já acaba a nossa história. Já acaba a nossa caminhada. Já acaba tudo porque a gente não está maduro para entender o propósito daquilo. Às vezes Deus te deu tanto toque para você cuidar da sua saúde e você nunca ouviu. Aí Deus permite que uma doença te alcance. Já que você não aprendeu a cuidar normal, eu vou te dar uma coisa bem responsável para você aprender a cuidar da sua saúde. Aí você vem para a igreja, pastor, ora por mim, porque eu estou com esse diagnóstico. Aí estou eu lá orando para Deus tirar uma coisa que Ele mesmo colocou ou permitiu entrar. Eu não estou maduro para entender isso. Que isso, pastor? É isso, irmão. É isso. Entende? Nós estamos tão imaturos que nós não sabemos lidar com as coisas que estão acontecendo. As tribulações que estão acontecendo. As pressões que estão acontecendo. Então vamos caminhar aqui para a gente entender. Diga comigo, levado pelo Espírito. Para ser o quê? Tentado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você saiu da sua última tribulação? Como você saiu? Sendo servido pelo céu ou pior do que o que você já está? Você saiu de lá melhor ou pior? Todo dia é dia de notícia ruim. Notícias ruins que vão passar rápido, notícias ruins que vão demorar. Todos nós estamos lidando. Eu já nem considero minhas lutas mais lutas, porque tudo que eu passo diante do que Jesus passou aqui na terra é ridículo. Não é? Não fico abalado. Quinta-feira, eu terminei de ministrar, foi um feriado. Eu estava ministrando numa conferência, ajudando os irmãos e servindo. Foi um culto glorioso, irmão, culto glorioso. Jesus estava lá, eu chorei, eu ouvi a palavra, eu fui tocado pela palavra, eu servi aquela noite ali a igreja com louvor e tal, tal. Depois do culto ainda saímos para jantar com gente bacana, que ama a gente, que ora pela gente, e aquela conversa maravilhosa, e todo mundo rindo, e uma confraternização. Acabou o jantar, nós acabamos de jantar. A Jaque me chama e fala assim, nós não podemos ir para casa. E eu cansado, porque na quinta, mesmo sendo, foi quinta que foi feriado, mesmo sendo feriado, acordei muito cedo. Era muito cedo. Já era 1h e eu estava quase 1h, não era 1h não, meia-noite pouquinho. Eu estava pingando de sono. E eu sou bom de ficar acordado à noite. E eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, o WhatsApp não está bem. Nós precisamos levar ele para o hospital. Ele levantou a camisa dele assim, ele estava todo empolado. Quando vem um negócio daquele, a minha cabeça estava programada o quê? Não, eu vou para minha casa, vou deitar no meu colchão, vou dormir, vou descansar e vou acordar amanhã, eu preciso descansar. Mas quando vem a notícia dessa, a nossa tendência é fazer o quê? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Naquele momento, o Espírito Santo falou automaticamente no meu coração, você está pregando sobre maturidade, então viva ela agora. Falei, não, vamos embora, meninas, as meninas estão dentro do carro, vamos embora as meninas, bora, chegamos lá, eu entrei, fiz a ficha na Unimed, já fui agradecendo a Deus, Senhor, obrigado que a gente está aqui, esse hospital, convênio, então, vamos lá então, fiz a ficha, a menina me deu, a febre dele estava altíssima, ele já estava grogue, aí a Jaqueline falou assim, pode deixar que eu entre com ele, nós estávamos tudo arrumadinho do culto. E eu entrei dentro do carro para ficar com as meninas. E as meninas falaram, a gente fica vendo um vídeo aí, alguma música aí, até sua mãe voltar. Daqui a pouco ela volta, que ela já fez a triagem. E ela ficou lá. 1h, a Jaqueline não voltou. 1h30, a Jaqueline não voltou. 2h, ela não voltou. 2h30, não voltou. Quando eu olhei para trás, a Maria Eduarda já tinha ido lá para o porta-mala do carro, colocou um travesseirinho, começou a dormir no porta-mala do carro, a Giovana esticou no banco de trás, as meninas estavam dormindo, e eu segurando para não dormir, pingando de sono, sentado no banco do carro, estava muito frio, estava a madrugada do dia de quinta para 6 Valadares, deu 9 graus, 9 graus, estava frio, 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 frio. 3 horas e nada, 3 e meia e nada. 3h40, falei, eu vou lá. Falei, tem um trem errado. Ah, meu Deus do céu. Cadê meu filho? Será que eles levaram ele para algum lugar? O negócio tá ruim assim, tá feio assim. Aí eu entrei lá dentro no bloco. E aí a gente tava dormindo com ele no colo, ele apagado. Falei, que foi? Até agora. Eu não tiraram sangue dele. E eu estou esperando o resultado. Ela falou que ele está com uma bactéria aí, que não sei o quê. Eu olhei para ele, ele estava dormindo, cheguei a ver ele estava respirando. Febre já não tinha baixado, tomou remédio, falei, ó. Está dormindo, está respirando, está vivo. Saímos de lá quase 5 da manhã. 5 da manhã, nós chegamos em casa, foi dormir todo mundo, estava todo mundo lá de boa. E aí, as meninas grogam, eu falei assim, vocês já têm história para contar, hein? Porque vocês passaram a noite dormindo dentro do carro. A nossa tendência, por que eu estou dizendo isso? Uma coisa tão besta, uma coisa besta passou. É porque às vezes tem pai que quando ele conta para você, ele chega para você, você não sabe o que, que me aconteceu. O que, que te aconteceu? Eu passei a noite inteira com meu filho no hospital. Você acredita? Eu estou arrasado. Eu estou destruído. Nós temos mania de maximizar toda coisa que acontece com a gente. E sabe por que a gente faz isso, irmão? Porque nós somos um bando de bebezão. A gente não sabe passar testemunho da glória de Deus com nada que nos acontece. E olha que eu já participei de tragédia de gente. Já participei de gente que passou por tragédia. E já vi gente que passou por tragédia tão grande. Pastor hoje falou de uma esposa de um missionário que está servindo e mataram o marido dela. Isso foi ontem. Mataram, executaram o marido dela. E aí todo mundo está esperando um vídeo dela chorando, desesperada. A mulher faz um vídeo para missão no Brasil, sem uma lágrima no rosto, sem nada. E ela fala, irmãos, é tempo de oração. Meu marido foi executado, mas a obra de Deus vai continuar sendo feita aqui nesse país. A mulher acabou de enterrar o marido, foi assassinado pelo governo, gente. E você está reclamando de unha encravada. Você está reclamando que você não sabe como é que você vai comprar o próximo gás. E aí, a gente não entende o propósito das tribulações. Às vezes Deus está te fazendo passar, me fazendo passar por tanta coisa. Que a gente quer potencializar tudo. Quer potencializar tudo, né? A gente tem que parar com isso. A Dani sabe aqui, eu fui lá consultar com o doutor Márcio, né? Ele é engraçado, né? Ele falou, tira um raio-x aqui do seu ombro e operado para mim. Eu falei, beleza, doutor. Fui lá, fiquei parado, tirei o raio-x. Eu já te chamo. Porque eu estou aqui, eu estava lá em casa, estou passando a mão aqui no meu ombro. Tem um negócio esquisito aqui, Aí, ele com toda aquela educação dele, ele falou assim, ó, seguinte, notícia boa, a cirurgia foi um sucesso, está tudo cicatrizado aí dentro, está tudo tranquilo, a clavícula está firme, só que tem um negócio meio chato. Falei, o que foi? Seu ombro está meio centímetro mais alto que o outro. Falei, por quê? Porque ele calcificou assim. Falei, ah, isso aqui então é a calcificação? Quando eu falei para ele rindo, ele já acalmou. Ah, isso aqui é a calcificação? Meio centímetro? Mas, doutor, para quem tem 1,70, meio centímetro, não é nada não, doutor. Entendeu? Ele riu, como assim? Ele tem gente que fica chateado. Mas, doutor, eu operei, eu estou bem, estou movimentando o braço. E se precisar operar de novo, nós vamos operar, não tem problema não. Toca a vida, doutor. Agora tem gente, irmãos, que ele chega para você. Agora preste atenção. Repete comigo assim: se eu reclamo por coisas pequenas, eu não suportarei as grandes. A gente não é maduro para isso. A gente tem que aprender a amadurecer. Eu já vou chegar no versículo principal aqui. Existe uma ilustração que eu gosto muito. Como eu saí da minha tribulação? Como eu saio dessas minhas perseguições? Preste atenção nisso. Aquela ilustração é clara para você. Quando alguém diz assim, coloquemos agora em água fervendo, debaixo de uma fervura, um ovo, uma batata e o pó de café. O ovo, depois de sofrer a pressão do calor, vai ficar mais duro por dentro. O ovo vai ficar duro, ele vai ficar rígido por dentro. A batata vai ficar mole, ela entrou dura naquela pressão e saiu mole, amassada, frágil, sensível. Então nem o ovo e nem a batata reagiram bem. Mas quando você pega o café e joga numa água quente, o que que acontece? O café se mistura à água quente e a água quente passa a ter o cheiro do café. Você tem que ser menos batata e menos ovo e ser mais café. Quando você for colocado debaixo de pressão, o bom perfume de Cristo vai exalar de você. Mas só gente madura entende esse negócio. O Espírito me conduziu. O que que o diabo está te... Três coisas. Quando o diabo te prova, geralmente não é para acabar com você, não. É para te oferecer algo que você poderia ter em Cristo, mas ele quer que você tenha por meio dele. O que que ele ofereceu para Jesus? Sustento. Transforma a pedra em pão. Olha onde o diabo nos testa. No sustento. Se tem uma coisa que arrebenta com você, é provisão diária. Você quer ver uma pessoa ficar mal? É quando ele tem escassez de recursos. Isso mexe com o ser humano. Fica desesperado. Ele desespera, ele endoida. Aí depois o diabo oferece para Jesus o quê? Notoriedade. Gente, hoje o diabo oferece notoriedade, porque tem um ditado no mundo, quem não é visto, não é lembrado. E nós absorvemos isso. O maior jardim de infância de crente hoje é rede social. Rede social de crente é jardim de infância. Um dia me perguntaram que dia que eu ia começar a fazer minhas caixinhas de responder perguntas, porque todos os pastores estavam fazendo. Eu falei, gente, eu tenho tanta coisa para me fazer, eu não estou com tempo de responder caixinha de perguntas ainda. O dia que eu tiver sem muita coisa para fazer, eu prefiro responder para vocês. Me chama no WhatsApp lá que eu te respondo. A rede social de crente é um jardim de infância. É um jardim de infância. Um dia eu estou lá em casa e geralmente eu só verifico rede social à noite quando eu chego. Eu tenho meu tempo de rede social. Eu sou disciplinado com esse negócio. Eu olho rede social durante 20 minutos por dia e olha lá. Eu não posso ficar perdendo muito meu tempo, não. Meu tempo é precioso. Eu olho lá, rolo lá, vejo alguma coisa. Geralmente quem mexe aqui, para mim, é o Gabriel, algumas coisas. Então, assim, eu vou lá. Aí um dia eu estou lá e vi que tinha um pastor fazendo uma live, meia-noite. Pastor fazendo uma live, meia-noite. Falei, vou ver um pastor relevante, tem uma igreja gigante no Brasil. Falei, deve ser coisa poderosa. Quando eu clico no ao vivo, está lá o pastor, sem camisa, debaixo de um edredom, a mulher dele de camisola. E ele, aí gente, eu dei uma vontade de entrar aqui agora. Vocês veem que nós somos humanos, nós estamos aqui. Ô gente, o que que eu quero saber do cara que está indo dormir? Mas esse não é o problema. Junto comigo, naquela live, tinha mais 5.200 idiotas. E o povo interagindo com o pastor na cama. Aí a outra pastora fazendo live com o cachorrinho dela, porque ela mudou do Brasil, né? Não fica levando para bobagem política, não. Ela mudou do Brasil porque diz ela que Deus mandou ela mudar. Na verdade, ela não mudou do Brasil porque Deus mandou ela mudar. Porque o Lula ganhou e ela é desses crentes que tem essas mentes atrofiadas da cabeça, né? E está lá nos Estados Unidos e passeando com um cachorrinho e falando assim, ai, você tem que entender que há tempo para todas as coisas. Usando Eclesiastes, irmão. Há tempo para você relaxar. Irmão, eu relaxaria também ganhando um salário de 200 mil por mês. Não é? Mas nós temos o quê? Os nossos boletos, Felipe, que são como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e não tem fim. Então eu não posso, nem cachorro eu tenho. Alguém pergunta, por que você não tem cachorro? Porque as três bocas que eu tenho lá já comem muito. Vou arrumar mais uma. Não vou ficar dando resto de comida para o bichinho comer. Hã? Então, assim, nós, a rede social dos crentes é um jardim de infância. É um bando de bebezão que não amadureceu. Como você saiu da sua última prova? Repete isso comigo, diga assim: se eu estou numa enrascada, é porque Deus quer me melhorar. Agora, os desertos, só tem dois desertos. Põe aí para mim, olha esse deserto aqui, ó. Olha esse deserto, ó. Jesus foi levado por quem? Aonde? Para quê? Então, para testar a sua maturidade. Agora vamos ver um outro deserto? Põe aí para mim 1 Reis 19:4. 1 Reis 19:4. Olha esse deserto. Jesus levado pelo Espírito. 1 Reis 19. Ele mesmo, porém, se foi aonde? Então agora nós temos alguém que não está sendo conduzido pelo Espírito e nem levado por Deus. Ele está indo por conta? Quem é esse? Elias. Elias foi para o deserto por conta própria. E por que que Elias entrou no deserto por conta própria? Porque Elias passou, não é que estou falando mal de Elias, é uma análise. Elias, o homem da chuva, o homem do fogo, não foi maduro para segurar a pressão de Jezabel. Então, quando Jezabel chegou bafando nele, ele, ó, perna para que te quero, foi para o deserto. Dois tipos de deserto: o que o Senhor me leva e o que eu mesmo entro. O que o Senhor me leva é para ser tentado pelo diabo, né? Agora, no final os anjos me servem. A única diferença dos dois desertos é o final. No deserto que o Espírito me leva e eu seguro a bronca, ele me sustenta. No deserto que eu mesmo entro, por minhas próprias pernas, quando eu entendo o que Deus quer fazer, no final ele vira para mim e fala assim: pode voltar. A diferença é essa. A diferença dos dois desertos é que no deserto de Jesus tem provisão no final. A diferença do deserto de Elias é que ele usa a provisão de Deus para entrar no deserto. Ele senta, come do corvo e vai para o deserto. E Deus não queria isso. Deus disse: ah, rapaz, sua caminhada é longa. Aí ele entendeu que era para fugir. Então, quando nós não entendemos essas tribulações, a gente responde mal. Existem tribulações intrínsecas dentro da gente, coisas que nós vamos viver, coisas que nós vamos passar, que é só nossa. Não é para mais ninguém. Só nossa. E aí, veja bem, para pensar comigo. Como que eu reajo à tribulação? Irmãos, eu não sei você, mas meu entendimento é fácil identificar para mim na Bíblia o camarada que passou o maior perrengue das escrituras. Para mim, o campeão, o concurso, recorde mundial de tribulação é Jó. Tem outro não. Eu não consigo olhar para a Bíblia e ver alguém que passou um troço pior do que Jó. Vamos lá, Jó, milionário a pobre, da noite para o dia. Quem aguenta um negócio desse? Se você passa 2 dias sem comer carne, você já acha ruim? Imagina um cara que era milionário. E não é, ele não é esses milionários que quebra, que falou assim: rapaz, eu quebrei. Como é que você quebrou? Ah, eu andava de Ferrari, agora estou andando de SW4. Isso para eles é quebrar. Não é isso, ele quebrou. Num dia ele tinha tudo, tinha filhos, e depois não tinha mais nada, nem casa para morar o cara tinha. A única coisa que sobrou para Jó, na verdade foram duas coisas que sobrou para Jó, três coisas que sobrou para Jó: um caco de telha, a mulher falando na cabeça dele e os amigos acusando ele de ter pecado. É isso que sobrou. Eu duvido que um de nós aguentaria uma pressão dessa. Ninguém aparece para te ajudar. Você está lá na pior, cheio de pereba. E os caras chegam: confessa seu pecado. Confessa seu pecado. Fala onde você errou. Você pecou contra Deus. Você errou. O Altíssimo se indignou contra você. Você tocou. E aquelas conversas todas. E a mulher falando assim: ah, Jó, nega esse Deus que você cultuou ele o tempo todo e morre. Agora preste atenção. Como é que Jó saiu disso tudo? As melhores falas de Jó, os versículos mais profundos de Jó não é o de um Jó milionário, é de um Jó emperebado, miserável e na sarjeta. Ó, vê se você fala de quem está na pior. Vê se você fala de quem está na pior. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Isso é coisa de quem está na sarjeta, gente? Você não fala de quem está na sarjeta, não. Se eu não falasse para você que era Jó, você não ia acreditar. Ele teve revelação. Na sarjeta ele teve revelação. Um dos versículos que até o Renascer preze e fez música sobre ele, é que ele diz assim, ele, o soberano, se inclina por cima das estrelas só para ouvir a minha voz. Isso é coisa de quem está na sarjeta? Você aguentaria ir para uma discussão madura com seu cônjuge no meio da desgraça? Você tem um cônjuge, e agora esquece que a mulher dele, podia ser a mulher passando e ele acusando. A mulher fala com ele assim, abandona esse teu Deus e morre, homem. Deus te entregou para isso aí. Ele olha para a mulher e fala com ela assim, como falas como uma louca mulher? Aceitaste o bem de Deus? Olha que classe, irmão. Você consegue discutir assim com a sua esposa? Você consegue? Você fala assim com a Fabrícia? Mulher, como uma louca está falando comigo agora. Ninguém fala isso com a sua esposa. Falas como uma louca mulher. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Deus me deu, ele tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tem 4 músicas com essa frase. 4 hinos que foi feito com essa frase. Estou esperando o 5º. Não é? Vai vir por aí. Hã? Ô, irmão, se é eu ou qualquer um homem aqui, irmão, a mulher fala um negócio desse aqui, se tivesse uma pedra na minha frente, o que você falou? Desgrama, vem cá. Tá bom, já fiz 10 enterros, vou fazer o 11º. Pum! Morre essa peste. É, mas todo mundo tem uma visão de alguma coisa. Um dia eu vi um pastor falando, por que que Deus não matou a mulher de Jó? Porque Deus vai manter seus inimigos vivos para ver a sua vitória. É verdade. Olha a revelação. Agora, pera para pensar comigo. Olha a maturidade desse cara. Mas sabe o que é a maturidade de Jó? Eu agora que vou fazer uma brincadeira, maldade, né? Porque eu sei o final do livro. Eu sei o final do livro. Né? Mas é uma brincadeira. Jó olhou para ela e disse, fica com a boquinha fechada, bobo. Porque esse Deus que você está acusando aí agora, vai fazer você engravidar tudo de novo. Vai dobrar. Ah, não, a única coisa que Deus não dobrou para Jó foi os filhos, né? Senão a mulher não ia aguentar, não. Mas assim, qual é o melhor Jó? Qual que é o melhor Jó? O do início da tribulação ou do fim da tribulação? Todas as falas de Jó são boas e lindas e maravilhosas, mas a principal fala dele em todo o livro é, quando Deus começou a falar, ele fala assim, coisa grandiosa demais para mim falei. Numa versão mais atualizada, estava falando o que não sabia. Antes te conhecia só de ouvir falar, agora te conheço de te ver. Jó no encontro com Deus, você não vê da boca dele falar assim, só uma perguntinha, soberano, por que que o senhor resolveu fazer isso comigo? Ele não fala isso, sabe por quê? Porque quando ele olhou para Deus, Deus não precisou dar satisfação para ele. Quem tem relacionamento com Deus, não precisa que Deus te dê satisfação de nada. Deus não precisa ficar te explicando as coisas. Ele só contemplou a glória de Deus. E ele disse, eu entendi tudo. Porque quando você está em meio à glória de Deus, você tem uma mente amadurecida. Como você saiu da sua tribulação? Jó saiu muito melhor. Veja a evolução dos homens e mulheres bíblicos depois de passarem por adversidades. Eu vou diminuir o nível um pouquinho da adversidade, mas ainda vou continuar pegando pesado. Abre para mim aí Gênesis capítulo 29, verso 31. Vamos ler um texto de 4 versículos. Vamos ler a saga de uma mulher que passou o que nenhuma mulher aqui nesse tempo quer passar. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, a ponto que Raquel era estéril. Essa é a história das duas mulheres de Jacó. Jacó era apaixonado com Raquel. Ele não gostava de Lia. Teve que casar com Lia por causa do golpe que o sogro deu nele. O sogro deu um golpe de 7 anos nele. Então ele casou com a mulher. Lia é a sobra que ele não queria. É o peso que ele não queria carregar. Então assim, nem Jacó, nem Lia tinham culpa disso. Mas a maior prejudicada foi Lia. Porque imagina você, mulher, ter que estar casado com um homem que declaradamente não te ama, não te quer, não te quis, não vai te querer e não quer saber de você. Tem você na casa só como uma, porque ele está apaixonado por outra, foi por ela que trabalhou, e isso fica muito bem claro todo dia. Eu não trabalhei por você, eu não te quero aqui. Imagina você, na cabeça de uma mulher, vivendo isso o tempo todo. E o texto diz, vendo Deus que lia. Então Deus viu o desprezo dela. Deus viu a luta dela, a tribulação dessa mulher. E aí Deus falou assim, eu sei como é que eu resolvo isso. A madre da outra vai ficar trancada e eu vou abrir a dessa. Porque pelo menos assistência sexual Jacó tinha que dar para ela. E é o que ele fez. E aí Deus, na sua soberania, naquela relação sexual, engravidou aquela mulher. E olha o que, é que ela diz assim, ó. Deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Sabe o que, é que ela está dizendo? Deus dizendo assim, Deus ouviu minha aflição, Deus me vingou, Deus vai vendo o que eu estou passando. Então eu quero ver se agora esse marido que me odeia não vai ficar comigo. Ele vai ter que ficar comigo. E deu o nome de menino de Rubem, o filho da aflição. Sabe o que, que aconteceu com o casamento dela? Nada. Não aconteceu nada. Porque ela não entendeu o que Deus estava fazendo. Aí vai de novo, vai de novo. Segue aí o texto. Olha lá. Concebeu outra vez. Deus continuou abençoando ela. E soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais isso. O que ela está dizendo? Deus soube que eu era recusada. Deus viu que eu estou sendo rejeitada e me deu mais esse filho. E chamou Simeão. Simeão significa que Deus vai me fazer ficar junto de qualquer jeito. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Outra vez concebeu Lia um filho e diz, agora, dessa vez, se unirá meu marido a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Sabe o que ela está dizendo? Ele tem que ficar comigo, porque só eu nessa casa dou filho para ele. Ele me deve amor, ele me deve união, ele me deve satisfação, ele me deve tudo, ele tem que ficar comigo. Por isso ele chamou Levi. E Levi significa junto. Sabe o que aconteceu? Nada. Bom, só para você entender o futuro desses 3 filhos aí, Levi foi o mais honroso deles. É a tribo de Levi. Mas o que os filhos de Levi já aprontaram, Nadab e Abiú queimaram fogo estranho. Arão se levantou contra Moisés. Miriam falou mal do irmão dela. E tantos outros levitas que se corromperam. Mas é uma tribo importante, é a tribo do sacerdócio. Rubem e Simeão planejaram a morte de José. Rubem e Simeão são aqueles que vão planejar a morte de José. É, os filhos deu trabalho. Agora veja bem, presta atenção, deixa aí na tela. Deus tem um plano. Enquanto você não aprende o que você está passando, Deus não vai poder gerar em você o que Ele quer gerar. Enquanto eu e você não entendemos o processo da maturidade de Deus na nossa vida, Deus não vai poder fazer com a gente o que tem que fazer. Deus não vai poder fazer com a gente o que tem que fazer. Então, um dia ela entendeu. Ela entendeu alguma coisa. E aí, olha o próximo texto. Olha lá. De novo concebeu à luz a um filho. Então disse. E o que, que ela disse? Meu marido vai voltar? Minha irmã vai ter que me engolir? Todo mundo que me viu passar na prova e não me ajudou vai ter que me ver na bênção? O que, que ela diz? Dessa vez eu fiz o quê? E quem que ela gerou? Quem que ela gerou? Jesus é de qual tribo? Davi é de qual tribo? Então, quando você entende o processo da sua tribulação, você passa a gerar aquilo que Deus quer que você gere. Você não vai gerar o que Deus quer que você gere se você não entender o que Deus está te fazendo passar. Então, uma das fontes de maturidade é entender o propósito da tribulação. Ela me amadurece. Diga comigo, nem tudo de bom vem de Deus. E nem tudo de ruim vem do diabo. Eu fico pensando o seguinte, vamos colocar aqui, tem muita coisa que eu peço e não recebo. E por que, que tem coisa que eu não peço e não recebo? Ah, eu tenho a resposta bíblica para isso. Já está pronto na minha cabeça, é automático. Por que, que tem coisa que eu peço e não recebo, pastor? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites. Na minha cabeça está pronta, mas eu preciso maturar isso. Por que, que tem coisa que eu peço e não recebo? É porque Deus sabe que assim como foi com o filho pródigo, tem coisa que o pai pode te dar e pode te estragar. O filho pródigo ficou estragado por causa daquilo que o pai tinha dado para ele. Ele não entendeu. Não era maduro para administrar aquela herança. Então, quando eu passo, aí ele entendeu a tribulação. Quando ele chega lá com os porcos, ele fala, rapaz, quantos empregados de meu pai tem comida com farto? Eu vou voltar para a casa do pai. Então, o processo da tribulação fez bem para ele. Ele voltou para a casa do pai. Quanta gente que sai da casa do pai, passa por um processo de tribulação, mas quando você encontra com ele na rua, na estrada, toda vez ele fala a mesma coisa. A igreja me jogou fora. A culpa é do meu líder de célula. A culpa é do pastor. A culpa é de Deus. E por causa de Adão, né? O Adão, quando fala da Eva, ele não está culpando a Eva. Ele está culpando a Deus. Ele falou assim, ó, a mulher que o Senhor me deu. Mas não posso falar disso agora, que eu vou falar disso domingo que vem. Né? Esse texto da Eva. Então, assim, quando a pessoa não é madura, ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela não vai entender. Eu quero que você use aí agora a versão da NTLH. Põe aí que eu vou te dar um texto para você pôr na NTLH para a gente fechar aqui hoje. Diga comigo assim. Diga comigo. A tribulação produz alguma coisa de boa em mim. Diga, tem que produzir. Aleluia. Essa pessoa que está do seu lado aí, pergunta para ela assim, como você ficou depois da sua última tribulação? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Ah, esse eu leio no final. Vai migrar nas duas versões aí para mim. Vamos para a NTLH aqui agora. Está aí, Tiago 1, verso 2. Tiago 1, verso 2. Vamos ler isso aí. Tiago 1, verso 2. Põe aí. Pode ler para mim? Um, dois, três, vai. Para aí. Está de brincadeira comigo? Está de brincadeira comigo? Olha o conselho do apóstolo. Sintam-se felizes quando passarem por algumas ou por todo tipo? Todo tipo. De o quê? Aflições. É a mesma palavra para tribulação. É a mesma. Mesmíssima palavra, é porque essa é a interpretação da NTLH. Na outra você vai ver isso. Sintam-se felizes. Ah, ele não está soltando isso à toa. Olha o conselho do apóstolo para você. Vai. Um, dois, três, vai. Então, qual que é o objetivo dessas provações? Resposta no texto, né, gente? Qual o propósito dessas provações? Produzir o quê? Mas não é só produzir perseverança. Tem outro propósito que está no próximo versículo. Leia o próximo. Vamos lá. Não precisa nem ter pregado isso tudo, era só ler isso aqui, né? Fiquei aqui falando esse tempo todo. Veja bem, ó, a fim, onde que eu quero que você olhe? Diga comigo, a fim de quê? Então, qual que é a finalidade? Diga comigo assim, ser maduro. Eu conheço gente de 60 anos que não é maduro. Conheço gente de 80 anos que não é maduro. Conheço gente de 40 anos que não é maduro. Não é? Tem gente que não é maduro para ouvir o contraditório. Só porque você em algum... Veja bem, eu amo o contraditório. Eu fiz faculdade de direito e tem uma das coisas do direito, não é, senhor? Que é o princípio do contraditório. A gente foi na faculdade, foi matéria de semestre. Princípio do contraditório, não é, doutor? Princípio do contraditório. Eu estou acostumado com o contraditório. A única coisa que não vai descer por aqui, nem por aqui, nem para cá, é quando você decidir ferir um princípio da palavra. Aí não tem conversa. Agora, o contraditório, só porque você não gosta de uma coisa e eu não gosto, você vai ficar com raiva de mim? Só porque uma coisa, eu tenho um posicionamento? Eu amo o contraditório. Eu não amo quebra de princípio. Aí não vem conversar comigo pelo cotovelo, não, que nós vamos ter uma briga feia. Mas o contraditório é legal. É o contraditório, é legal. Ah, eu gosto desse tipo de política, você gosta desse. Você está com raiva de mim só porque eu gosto daquilo que não é diferente do seu? Ah, eu gosto desse tipo de comida, você gosta de outro. Você vai ficar com raiva de mim só porque eu não gosto? Por que você está com raiva? Porque você não é maduro. Se você gosta tanto dessas coisas, então vamos sentar. Vamos falar do princípio do contraditório. Né? Agora, quando eu passo por uma tribulação, o fim dela é que eu seja maduro e correto. Maduro e correto. Por exemplo, quando você não sabe lidar com dinheiro, Deus fala assim, ah, beleza, eu estou te ensinando, eu estou tentando falar com você. Então vai nesse caminho que você acredita. Então você sobe nos seus delírios financeiros e vai pousar na pista do endividamento. Quando você pousou, você está ferrado, cartão estourado, empréstimo, limite, tal, tal, tal. Você olha assim, meu salário não paga isso, meu Deus. Eu já sentei com irmãos aqui na igreja que falaram comigo assim, pastor, eu estou assim, o que vai acontecer comigo? Eu falei, me empresta aí, escreve, rascunha tudo que você deve e põe do lado quanto que você ganha e o que você gasta por mês. Aí, ó, notícia boa, tem jeito. E a ruim, pastor? Demora. Quanto tempo, pastor, demora? Ah, você vai demorar para sair dessa dívida aqui uns 4 anos. Ah, pastor, mas isso tudo, você não teve pressa para ficar endividado? Por que você está com pressa para sair delas agora? E outra coisa, eu te prometo, quando você sair disso aqui, você vai valorizar cada real que entrar no seu bolso. Mas toda vez que eu sentei com aqui, de cada 10 que a gente senta, só uns 2 falaram assim, não, eu estou aqui, eu vou me submeter. Os outros 8 falaram, ah, não dá para mim, não. Aí entra no empréstimo, pega o empréstimo para pagar um empréstimo, pega o empréstimo do empréstimo para pagar o empréstimo do empréstimo, do juro. E aí daqui a pouco, meu irmão, porque a pessoa não amadureceu, é uma criança brincando com o dinheiro. Isso é só uma área da vida. Só uma área da vida. Quem é casado aqui, deixa eu fazer uma... Aproveita que hoje, daqui a pouco tem até jantar. Todas as vezes que eu pergunto isso para um casal, nenhum me responde positivamente. Deixa eu dar um conselho para vocês que são casados. De vez em quando, vocês estão casados, senta com quem você é casado e fala assim para a pessoa assim, o que você acha de mim? E abre o peito, deixa vindo o que tiver que vir para lá. O que você acha de mim? Sabe por que casal não pergunta isso? Porque você tem medo do que o outro tem que falar, porque te conhece. Ah, por que eu tenho medo? Você é apenas um bebê com uma aliança na mão esquerda. Você é uma criancinha. Aí, por isso que tem casamento que só a mulher fala igual o Satanás drogado com cocaína. O marido não aguenta mais aquilo, ou vice-versa. Aí, por isso que tem marido que é avarento, mais do que o capeta encapetado no lago de fogo. Imagina isso. Porque eles não são maduros. E Deus vai trazendo provações para o quê? A fim de que vocês sejam o quê? Vamos voltar para outra versão aí? Quem está na Bíblia? Volta na RA e eu termino com essa aqui. Essa aqui, você tem que pegar esse texto. Segunda-feira o comércio está aberto. vai na livraria, imprime esse texto com caixa alta e pendura na parede da sua casa, por favor. Ou coloca o seu despertador para despertar nesse versículo todos os dias. Dá uma olhada comigo nisso aqui. Olha o que o nosso amado Paulo vai falar com a gente na carta aos Romanos. No capítulo 5 da carta aos Romanos, no verso 3 em diante. Vamos finalizar com isso aqui. 5, 3. Vamos ler bem forte, bem devagar e bem entendido isso aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, sabendo, produz, e a perseverança, uai, tá ruim, e a perseverança, e a experiência, e a esperança, você entende o processo, qual que é o processo? Eu chamo isso aqui das instâncias de Deus. Deus quer gerar uma pessoa esperançosa, cheia de amor. Então, ele usa instâncias. Então, vamos lá. Então, qual que é a entrada? Qual que é a porta de entrada de Deus para a sua esperança? Volta para o 3. A porta de entrada é a tribulação. Porque o propósito dessa tribulação é produzir uma perseverança. O propósito dessa perseverança é produzir experiência. O propósito da experiência é gerar em você uma esperança, para que essa esperança não traga confusão no amor que vai ser derramado no seu coração. E ele fala assim, ele começa, não nos gloriamos somente nisso, nos gloriamos também nas nossas próprias tribulações. Irmão, ele está dizendo assim, quando eu tenho uma tribulação, eu glorifico a Deus. Eu não sou mimimi, eu não choro, eu não entro em desespero, eu me glorio nisso que está me acontecendo. Então, a porta da entrada da maturidade é o propósito da tribulação, propósito da adversidade. Nós temos que ser o quê? Maduros. Eu creio, eu acredito numa linha teológica de final dos tempos, onde a igreja será arrebatada. Mas muita gente crê no arrebatamento da igreja pré-tribulação, que é os chamados pré-tribulacionistas. Tem gente que só crê no arrebatamento da igreja pré-tribulação porque ele tem medo da tribulação que está vindo. Ele ora, Jesus, me tira daqui antes da tribulação. Eu não vou aguentar ver o anticristo, não, gente. Se ele piscou para mim, eu já deixo ele marcar, eu já deixo ele marcar minha mão, minha testa, no pé, porque eu não preciso marcar a marca da besta, não, porque eu já sou uma besta mesmo. Então, ele tem medo. Eu falo para vocês, eu não tenho medo da tribulação. Eu só tenho medo de uma coisa, gente, de ficar sem Jesus. Disso eu tenho medo. A ausência de Deus. Entende? Os grandes teólogos dizem que o resumo e o contexto da palavra inferno é tão pesado, né? Porque no Novo Testamento e no Velho tem três palavras para inferno, né? Que é Sheol, Tártaro e Gena. São três palavras que expressam o que é inferno. Então, eu vi um dia desse cara falar assim, a palavra inferno é tão pesada, que ela é a única palavra que representa totalidade da ausência de Deus. Pensa num lugar onde Deus não vai estar. E esse é o inferno. E tem gente que está fazendo uma força para ir para lá, né, irmão? Nossa, mas tem gente que está fazendo uma força para ir para o inferno. Então, o problema do inferno não é o problema do inferno não é só o inferno. Tem um lugar piorzinho, que é o lago de fogo e enxofre, porque segundo a Bíblia vai ser lançado lá tudo. É a ausência de Deus. Então, tem gente que a gente chama ele de escapista, porque ele não quer. Ele não quer. Quantas vezes você foge de tratamentos clínicos e saúde simples só porque falaram para você que você ia passar por uma dor ou por alguma coisa. Você fala, não mexa com isso não. Você protela aquele negócio, protela, que você morreu. Porque você quer fugir da tribulação. Você quer fugir daquele desconforto. Então, Paulo está dizendo assim, o objetivo da tribulação é produzir o caráter de Cristo em você. Produzir. Então, volta lá no Tiago, até que sejamos, diga comigo, maduros e completos. Maduros e completos. Aleluia. Passa a ver a tribulação por uma ótica de aprendizado. Você vai ver isso. Quando eu digo que nem tudo é do diabo, eu não estou querendo humanizar as coisas. Mas até as coisas que o diabo usa para poder pressionar a gente, fala, Senhor, me ensina. Irmãos, eu falei de Jó, mas tem um outro na Bíblia, também depois de Jesus. Para mim, a maior tribulação bíblica é a de Jesus. Ah, por quê, pastor? Porque Jesus era Deus, irmão. Jesus vivia como a gente. Isso é terrível. Jesus não precisava nem ter morrido, ter apanhado aquele tanto sofrido que sofreu, não. Só o fato dele sair da glória e habitar nesse corpo arrebentado, destruído, pecaminoso, derrota. Mas Jesus sofreu o que sofreu. Mas tem um cara na Bíblia também, que, pelo amor de Deus, Paulo, ele fala assim, Satanás me esbofeteou. Mas pegou minha cara e fez assim, pá, 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 pá. Aí ele falou assim, eu orei 3 vezes. E bastou 3 vezes, ele falou assim, Deus me disse assim, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Beleza, eu entendi, não vou orar mais por isso. Madureceu. Aleluia, gente. Deus quer entregar algo grandioso à sua igreja, mas Ele está querendo amadurecer a gente para isso. Vocês estão comigo, gente? Diga, Deus quer me amadurecer. Fala isso forte, Deus quer me amadurecer. E diga assim, e Ele vai usar algumas tribulações para me amadurecer. Fica com medo delas, não. Fica com medo delas, não. Fica com medo delas, não. Entende? Quando você faz isso aqui, ó, deixa eu fazer uma, se eu pegar essa caixa, vamos supor que você tenha um professor de educação física, um educador físico, ele fala, pega essa caixa, aí você pega, fica reto, aí você fica, e ele fala com você assim, encolhe o ombro, aí você encolhe, desce o ombro, você desce, sobe o ombro, desce, o educador físico, aí você vai falar com ele, ai, está doendo aqui, você fala, é isso mesmo, sobe, desce, tecnicamente, sabe o que eu acabei de fazer aqui com os músculos em cima do meu ombro? Eu acabei de machucá-los, as fibras musculares acabaram de ser machucadas, tecnicamente falando, sabe o que eu acabei de fazer meus músculos passarem? Por uma tribulação. Agora, sabe o que aconteceu aqui? Eu fiz, ele manda, faz aí 10, aí eu estou aqui, ó. 1, 2, 3, aí deu 10, descansa, mais 10, aí você fala, nossa rapaz, pegou, você vai embora para casa, nossa, hoje foi dureza, nossa, eu deito, eu passo o dia, aí você fala assim, ah, vou passar na farmácia, vou comprar um relaxante muscular, e ele fala, não faz isso, malhou, foi para a academia, está doendo tudo, deixa doer, não toma relaxante muscular, não poupa seu músculo da dor, mas por quê, professor? Porque eu feri seu músculo para que as fibras se soltassem para ferir elas, porque quando elas voltarem, elas vão voltar maiores, mais fortes. É por isso que hoje você pega 5 quilos, mês que vem você está pegando 10. Você criou resistência. Então as tribulações são isso, está ferindo, Senhor, segura firme, Senhor, está doendo, não toma remédio, não ingere teologia fraca, não ouve mensaginha novalgina com gosto de framboesa, não, segura a ponta aí, por quê? Porque eu estou produzindo resistência em você, você vai ser alguém mais forte, você vai ser alguém mais maduro, você vai ser alguém que vai aguentar carregar a carga do outro, eu estou te preparando para algo maior. E aí assim a gente vai. Um dia um irmão novo aqui na igreja, posso falar o nome dele, ele falou assim, pastor, tem sido um prazer caminhar com vocês aqui. Uma alegria, pastor. Nossa, glória de Deus. Teve um dia que você pregou, e pastor, uma mensagem que você pregou, e eu aprendi em uma mensagem que eu não aprendi em 5 anos frequentando igreja. Eu falei assim, tem mais aí, vai chegar o mais. Eu falei, tá, e por isso que está... Mas, pastor, eu notei um negócio aqui, o que foi? Tudo é mais difícil para nós. Eu falei, bem-vindo à casa da bênção. Nós vamos mudar o slogan, viu? Vamos colocar lá, casa da bênção. Em vez de ser cuidando de quem mais ama, Deus mais ama, você vai ser casa da bênção, onde tudo é mais difícil para você. Não é um bom slogan? Um bom slogan. E um crente musculoso assim, faz uma figurinha para mim. Um crente musculoso assim. Bate no ombro do seu irmão e diga assim, está chorando por quê? Se você tem um Deus... Fala para o seu irmão assim, você aguenta? Você aguenta? Quem aguenta, diga amém. Diga para ele assim, você é o Rock Balboa. Pode bater, que você no fim ainda vai ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Quem quer amadurecer com as tribulações, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, Senhor, me ensina. Vamos. Guilherme, coloca sua mão no seu coração. Olha aqui para mim. Diga assim, ó, tem uma pessoa muito melhor do que essa que eu estou sendo para sair daqui de dentro. Ela é mais forte, ela é mais resiliente, ela é mais feliz, ela é mais resistente, ela é mais amável, é mais perdoadora, é uma pessoa mais forte. Perdão? Aleluia! Eu gosto dessa música aqui que esse irmão fez, ela fala muito sobre isso. Eu queria que você cantasse, permitisse que isso ministrasse ao seu coração. Quando a gente canta isso, a gente vai criando algumas coisas. Eu não sei se eu passei por momentos difíceis na vida igual o seu, eu não sei. Sabe por quê? Eu não vivo para comparar momento difícil. Eu não comparo o seu abandono com o meu abandono. Eu não posso comparar a sua tristeza com a minha tristeza. Eu não posso comparar a sua dificuldade. A gente tem essas manias de querer comparar as coisas que a gente passou. Tem gente que fala assim, ah, você é assim, mas você não passou o que eu passei. Isso, porque quem tinha que passar era você. E o que você está extraindo disso? Tem histórias, a gente tem mania de mensurar a história dos outros, irmãos. Uma coisa que meu pai me ensinou, assim, não tenha dó de ninguém. Dó é um sentimento muito medíocre que você tem pela pessoa. Você pode ter misericórdia, você pode ter compaixão. Dó não. Não fica com dó. Porque Deus está produzindo alguma coisa. Aleluia. Então tem uma pessoa muito melhor aí dentro de nós. Nós já estamos no caminho, irmão. Uns estão mais devagar nessa caminhada. Tem uns correndo, tem uns voando. Mas tem uns andando. Tem outros arrastando. Tem problema. O negócio é você estar melhor amanhã do que hoje. Menos temoso, menos pirracento, menos burro, menos chato. Amanhã nós temos que acordar melhorzinho um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu estava brincando com a Jaqueline assim hoje. Falei, lá em casa, quem mais ralou, né? Maria Eduarda, rapaz, essa semana vai fazer 15 anos. 15 anos. Eu olho para Maria Eduarda e falo assim, minha filha, me perdoa, minha filha. Porque você foi filha de um cara que nunca foi pai. Você foi a primeira, você tomou na cabeça o Azaf e a Giovana. O Azaf está nadando de braçada, ele pegou um pai pronto. Pegou um pai mais cabreiro, mais experiente. Tadinha da Maria, está vendo? Mas a gente aprendeu, e eu não. E esse vai ser um dos pontos de domingo que vem. Se você quiser ficar em casa, pode ficar em casa. Domingo que vem. Nós vamos fazer uma análise assim. A culpa é de quem? De quem é a culpa? A vida toda a gente, o imaturo passa a vida toda, vai ser só um dos tópicos da mensagem. A vida toda o imaturo fala assim: a culpa é de alguém. Mas quem amadureceu, ele olha para quem está o acusando e diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Jesus é o filho maduro. Graças a Deus. Coloque sua mão no seu coração. Cante assim, ó. Minha fé não está...
Deixa eu só te dar um testemunho aqui. Não é de vitória, não. Só para você aprender o que é maturidade. Dois momentos da minha vida. Um foi o ano passado. Vocês sabem que papai morreu nos meus ombros, meu colo. Meu pai morreu no meu colo no hospital. E eu tinha acabado de fazer um devocional com ele. E eu tinha levado óleo. Eu ungi o meu pai. A glória de Deus tomou o quarto. E quando eu e ele estávamos chorando em oração, eu não tive outra convicção. Falei: acabou. A médica vai passar aqui, vai dar alta para o meu pai e eu vou embora com meu pai para casa. Quando nós terminamos de orar, o enfermeiro chegou para dar banho. O William sabe disso lá, que ele deu assistência para meu pai. Quando o enfermeiro chegou para dar banho para o meu pai entrou em processo de óbito. E aí me deixaram de fora da sala por uns 30 minutos. E aí eu falei assim: demorou demais. Fui para uma janela e foi um negócio assim. Eu não contei isso para ninguém, acho que ninguém na família sabe. Eu estava na janela do Unimed, tem uma montanha atrás. Não tem nada naquela montanha, estava seco. E de repente eu olhei para a janela, tinha um passarinho numa árvore seca. O passarinho estava tão bonitinho, coloridinho, ele voou e sumiu. E eu falei assim: entendi, Jesus. Sentei, aí a médica veio, tadinha. Ela tava receosa, eu olhei para ela assim: doutora, o meu pai partiu, não partiu? Ela, infelizmente, falei: doutora, você não precisa me dar explicação. Não foi o que a senhora vai escrever no óbito que levou o papai, não. Não foi. A vida do papai não estava na mão da senhora. Aí eu entrei lá dentro, corpo do meu pai lá dentro, e debaixo do lençol, e eu ainda entrei com fé dentro do quarto. Falei: Deus, vai que o Senhor quer fazer a primeira ressurreição do meu ministério aqui com meu pai. Eu vou orar. Eu vou aproveitar que acabou de morrer, não é um morto de tempo, está um morto fresquinho aqui, né? E eu orei, espírito volta, fôlego de vida. Não voltou. Aí entendi. Falei: Senhor, você podia ressuscitar meu pai aqui? Aí o Senhor falou comigo assim: você tem que entender que nem tudo que você quer eu vou fazer. Não é porque você quer que eu vou fazer. Mas tem uma coisa que eu quero te propor. Nem tudo que eu quero, nem tudo que você quer, melhor dizendo, olha o que Deus me ensinou, nem tudo que você quer, eu vou fazer. Mas eu tenho uma pergunta para você: você quer fazer tudo o que eu quero? Falei: beleza. Segunda coisa é, tem uma mãe que já orou para tanto doente e hoje está doente. E ela já é o contrário, ela já pediu para morrer e não morre. E ora para ela, todo dia, ora, todo dia, ó. Dá rins novos, dá um coração novo, o coração está machucado, não dá. Tem dia que é a pior, a gente pensa, agora vai morrer, aí quer melhorar, então, né? Aí esses dias eu estava lá, orei para ela, saí chateado lá de casa. Aí o Senhor falou comigo: lembra que eu te falei, nem tudo que você quer eu vou fazer, mas você tem que estar disposto a querer fazer tudo que eu quero. Essa é a parte mais difícil dessa música. Só gente madura canta, não achando que é só uma frasezinha de áudio. Vamos lá? Se Deus fizer.